Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, aqui na sua Morada do Sol FM, na rádio que é a cara do agronegócio. Há 34 anos, a Morada traz para você a música que o produtor rural gosta, a música que é a essência do campo brasileiro e traz a informação também, né? Então, essa semana, agora eu estou muito feliz, essa semana nós completaremos 1000 programas, 1000 Morada no Campo. Olha que maravilha, gente, é uma bênção de Deus, é um presente de Deus esse programa e eu sou muito grato à diretoria da rádio, a você ouvinte, a você anunciante, tem anunciante que está com a gente desde o primeiro programa, gente, desde o início. E isso é muito, muito bom para que nós possamos continuar levando as informações do agronegócio até você, de um jeito que eu tenho certeza que você gosta, de um jeito que você entende. Hoje eu vou entrevistar Giovanni Bastos de Miranda, que é coordenador da Unidade Regional da Agrodefesa aqui de Rio Verde. E o tema da nossa entrevista será Ações da Agrodefesa no Estado de Goiás. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal. Pessoal, vamos atualizando a questão lá do Rio Grande do Sul. Eu falei com a Aline, eu tenho aqui um áudio da Aline, que está lá na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, e ela vai nos atualizar em relação à questão das chuvas, à questão das doações, às pessoas que estão nos abrigos, e até mesmo de doações que chegaram do estado de Goiás. Vamos ouvir, então, o depoimento, o áudio da Aline.
Bom dia, meu amigo divino, tudo bem? Aqui é Aline Teixeira, estou falando de Canoas, Rio Grande do Sul. A situação da nossa cidade continua bem difícil, as águas estão recuando muito lentamente, ainda estamos com 60% da cidade submersa, está muito difícil, nós temos 70 mil casas embaixo d'água, então vai ser muito difícil essa reconstrução. Os bairros atingidos tinham muitas casas de madeira, e pelo tempo que elas ficaram submersas, vai ser bem difícil a recuperação delas. Então, tem famílias que realmente perderam absolutamente tudo, né? Os abrigos estão mais organizados, ainda bem, né? Foi um tempo importante essas semanas para as prefeituras se organizarem. A capital, Porto Alegre, já está mais bem organizada que nós. Mas seguimos, né? Tem muitas, as escolas da parte alta da cidade estão sendo aos poucos evacuadas para a UBRA, para o complexo da UBRA, da Universidade da UBRA, que é bem grande, eles têm bastante espaço para acolher. Aos poucos a prefeitura está realocando essas pessoas na UBRA para que as escolas possam ser limpas e para retornar às aulas. Não tem ainda uma previsão, em Canoas não tem, porque precisa fazer toda a higienização das escolas, né? Mas seguimos, seguimos. Infelizmente temos uma previsão de muita chuva para os próximos dias aqui, sim. Não vai se concentrar tanto na região metropolitana, mas vai ser muitos milímetros na região dos vales, lá onde tem cidades que desapareceram. Essas águas que caem no vale, na serra e no vale, no centro do estado, elas acabam descendo pelos rios, que acabam desembocando tudo no Guaíba, em Porto Alegre, afeta toda a região metropolitana, e do Guaíba segue descendo para o sul do estado e atinge as cidades do sul, Rio Grande, Pelotas, né, São José. Então, estamos muito apreensivos. Essa água que está baixando na região metropolitana de Porto Alegre está descendo e inundando as cidades do sul através da Lagoa dos Patos, né? Então, é um alívio para quem está na região metropolitana saber que a água está baixando, e um martírio e uma tristeza muito grande saber que os nossos gaúchos do sul vão sofrer o que nós estamos sofrendo agora. Está aumentando muito a água nas cidades do sul. Menos mal que lá ficou o alerta daqui, né? Pelo que aconteceu aqui, que não deu tempo de sair das casas. Muitas pessoas perderam suas vidas, os animais. Mas o que aconteceu aqui está servindo de exemplo para que as prefeituras das cidades do sul tomem as providências necessárias para que nenhuma vida, seja ela humana ou animal, seja perdida. Isso nos acalenta o coração. Mas, infelizmente, temos previsão de mais chuvas para os próximos dias e até tempestades. Vou te mandar aí o link da nossa notícia local. Um abraço, muito obrigada para ti, para os teus ouvintes. Eu passei por todas essas semanas na frente da Defesa Civil de Canoas e tinha caminhões de Goiás. Muito obrigada a vocês por nos ajudar, divino. Muito obrigada. Quando eu vi o caminhão de Goiás, vários caminhões, na verdade, eu disse, que bom que isso aqui está chegando em todos os cantos do Brasil, que está acontecendo aqui. Muito obrigada.
Essa é a situação lá do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Aline, e desejar ao povo gaúcho que eles consigam passar dessa situação o mais rápido possível, que as chuvas parem um pouco, né? Que eles possam voltar à normalidade. E mais uma vez eu reforço aqui a necessidade de continuarmos ajudando, de não pararmos com as doações. Nós temos aqui em Rio Verde a UNIRV que está empenhada, temos a Comigo, temos o Sindicato Rural, temos o CTG, temos a Rádio Morada do Sol FM, temos empresas que estão empenhadas, várias e várias e várias carretas com donativos, com doações já saíram de nossa cidade em direção ao sul do país e mesmo em direção à Goiânia, onde a Azul estava fazendo o transporte dessas doações. Tem doações em dinheiro também que você pode fazer, né? O CTG mesmo tem um Pix. Enfim, vamos continuar abraçados com os nossos irmãos do Sul, fazendo uma campanha para que eles possam receber os donativos. E uma campanha também, gente, de oração, uma campanha de positividade, né? O povo brasileiro se mostrou, nesse momento de dificuldade, muito unido. E isso não tem preço, isso tem um valor imensurável. Vamos continuando o nosso programa. Eu já vou para o intervalo e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil. A sua concessionária Massey Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. Massey Ferguson é Soma Fértil.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Giovanni Bastos de Miranda, coordenador da Unidade Regional da Agrodefesa em Rio Verde. E o tema da nossa entrevista será as ações da Agrodefesa no estado de Goiás. Meu amigo, você está sumido de mim, hein? Como é que você está, Giovanni?
Tudo bom, Divino? Como é que vai? É um prazer estar aqui com a Agro em Prosa, Morada no Campo. Você quer andar? Tá viajando demais, né? Mas tá bom, tá viajando a trabalho, tá valendo, né? Mas estamos juntos aí, sempre à disposição de vocês.
Giovanni, a Agrodefesa de quando a gente começou a conversar lá, muitos anos atrás, até hoje, ela mudou muito as ações dela, as ações de mostrar o trabalho que vem sendo feito, de divulgar cada vez mais as ações. O que que mudou no planejamento estratégico da agrodefesa nesses últimos tempos?
Adivina, a essência da nossa atividade, ela continua a mesma, né? Sempre fazendo um processo de certificação do produto agropecuário do nosso estado, né? Então, seja ele da área animal, seja da área vegetal. O que mudou positivamente é que a gente está divulgando mais a nossa participação e a nossa ação no sentido de mostrar a parceria da agrodefesa junto ao produtor rural, mostrando que nós estamos ao lado da cadeia produtiva, que nós estamos aqui para poder orientar e ajudar o produtor, esclarecendo dúvidas, trazendo ele em luz a questão documental e questão legal que ele precisa se atentar, e trazendo todo um processo de orientação, um processo de prazos para a organização, trazendo o produtor próximo à instituição, né? Então, a gente tem que tirar essa visão de que a agrodefesa é uma instituição de regulação somente com finalidade de autuação. Pelo contrário, nossa finalidade não é essa. Essa não é a nossa essencialidade. A nossa essencialidade é trazer a orientação para o produtor rural e trazer esse produtor rural perto da agrodefesa para que ele tire dúvida, tire esclarecimentos e não fique achando que a agrodefesa é um órgão simplesmente punitivo. Pelo contrário, a gente tem que fazer todo o processo aí de certificação da produção do nosso estado para agregar valor a esse produtor rural. Então, a gente tem investido bastante nessa imagem, nessa tratativa de trazer o produtor como parceiro, coisa que a gente já fazia, mas a gente tem que trazer isso, mostrar para a cadeia produtiva o que nós fazemos, né? Mostrar o que é o nosso trabalho em si. Então, esse trabalho é um trabalho muito bom, tem rendido bastante situações positivas aí junto à cadeia produtiva de modo geral.
Nós temos vários assuntos para tratar aqui hoje. Eu quero começar falando de uma conferência que vai acontecer em Goiânia de 4 a 6 de junho, né, a 8ª edição da Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária, que vai ser lá no Centro de Convenções de Goiânia. E o tema é conectividade na pecuária. Qual é o objetivo desse evento? Qual a importância dele? E por que a escolha desse tema?
Então, Adivino, primeiro a gente tem que trazer essa vinda dessa conferência para o estado de Goiás há 2 anos atrás, quando nós chegamos em Belo Horizonte participando dessa conferência lá em BH. Eu participei dessa conferência junto com alguns colegas lá. E na ocasião, nós solicitamos autorização ao presidente da Agrodefesa e ao governador para que nós pudéssemos nos oferecer em sermos os próximos anfitriões desse evento, que é um evento nacional, uma conferência nacional, e nos foi dada carta branca pelo governador e pela presidência da Agrodefesa para que fizéssemos essa oferta de sediarmos essa próxima convenção, que acontece a cada 2 anos. Né? Então, foi com muita felicidade que a gente teve essa contemplação aí de trazer pela primeira vez para o Centro-Oeste essa conferência nacional de defesa agropecuária, de um jeito um pouco diferente, Divino, porque antigamente essa conferência ela acontecia de um modo mais restrito, para que todas as agências de regulação do Brasil, mais o governo federal, fizesse isso de maneira um pouco mais fechada, né, entre as instituições. Uma das exigências que a gente fez em concordância com o governador foi que isso fosse aberto. Nós trouxéssemos o público para participar dessa conferência, para que eles pudessem opinar, pudesse conversar, pudesse entender o que está acontecendo e ser participativo nessas discussões a nível nacional. Então, uma dessas condições que nós exigimos foi que isso acontecesse, que fosse aberto aos profissionais do agro, fosse aberto aos produtores rurais, a FAEG, Senara, Emater, instituições de modo geral, que pudesse contribuir dentro das conversações que vão ter nessas temáticas aí que vai acontecer nesses 3 dias de conferência, para que a gente consiga agregar e engrandecer mais essa conferência de modo pioneiro. Essa vai ser a primeira versão da conferência aberta ao público de modo geral para produtores rurais e profissionais. Né? Então, esse tema aí, que é a conectividade na agropecuária, vem de encontro a tudo aquilo que a gente vivencia nos últimos anos, que é um aperfeiçoamento, uma introdução da tecnologia dentro da agricultura, dentro da agropecuária, que a gente precisa trazer isso para o campo institucional também, para dar mais velocidade a essa relação. Né? Então, o público também tem que andar numa velocidade maior, com atualizações de legislação que sejam mais pertinentes ao momento, aos manejos novos que acontecem, né? Então, tudo isso vem de encontro para trazer essas discussões aí a nível nacional com todas as agências de regulação do nosso país que estarão aqui em Goiânia, né, nessa data de 4 a 6. E a gente convida aqui toda a imprensa, todos os produtores rurais e profissionais para que possam participar desse evento, que é de suma importância, que vai agregar e vai trazer temas aí para discussão no nosso dia a dia, que agregará bastante a agropecuária do nosso estado.
Em 3 dias, vocês vão reunir mais de 80 palestrantes de renome nacional. Quais serão os temas abordados?
Então, dentro da nossa programação, lá no site da 8ª Conferência Nacional, tem lá os temas abordados. Dentre eles, a gente pode citar para vocês aqui relacionados à inspeção animal, à inspeção vegetal, à parte de agrotóxico, à aviação agrícola, a rastreabilidade, laboratório, inspeção de modo geral, tudo que for relacionado à saúde animal vegetal, inteligência artificial, todos esses temas estarão aí abordados dentro dessa conferência. Então, por isso que a gente fala que é importante que toda a cadeia produtiva, todos os profissionais estejam presentes nesse evento para a gente trazer essas informações, trazer discussão, todos esses temas abordados aí, que serão abordados diretamente nessa conferência, né? Então, eu convido que consultem lá o site da 8ª Conferência, que lá está destrinchadinha a programação toda dentro desses tópicos que eu falei para você.
Quem quiser participar, vai ter custo?
Tem um custo, sim. É uma conferência nacional, né? Então, tem um custo para produtor, para profissional. É, lá no site está tudo explicado, ele é autoexplicativo, ele te remete à inscrição. Mas é um investimento, Dimino. A gente tem que colocar isso como um investimento ao conhecimento, à informação, né? Então, eu convido esses produtores e profissionais a participarem dessa conferência conosco.
Você tem o site aí para falar para o pessoal, quem quiser mais informações?
Sim, tem sim.
Qual que é?
É numeral8cnda.com.br.
O número 8.
Ou seja, 8ª Conferência Nacional, número 8, cnda.com.br, que significa lá Conferência Nacional de Defesa Agropecuária.com.br. Então, repetindo, 8cnda.com.br.
Muito bem, então já está valendo aí o convite para o pessoal poder participar desse evento. Vamos mudar um pouco o assunto aqui agora. Giovanni, teve início no dia 1º de maio e vai até o dia 30 de junho a primeira etapa da campanha de vacinação contra a raiva dos herbívoros e também a declaração do rebanho. Só que nesse ano, essa declaração ela conta com novidade. Que novidade é essa?
Perfeitamente, Vinha. Não é uma novidade que vem aí. No primeiro momento pode parecer um pouco dificultoso para o produtor trazer essa informação, mas é importante porque isso vai trazer imensas facilidades para o produtor rural já no futuro, no futuro médio, de breve para médio, né? Essa novidade diz respeito ao seguinte: os animais até 12 meses, eles deverão ter um campo lá que você deverá informar o mês do nascimento desses bezerros ou bezerras. Por que dessa informação? Você vai... Um exemplo. Eu tive X animais macho e fêmea que nasceu em abril, X animais macho e fêmea que nasceu em maio, e assim por diante. Ao longo do tempo, você vai alimentando esses nascimentos no sistema, quando você for fazer a sua declaração, seja em maio, seja em novembro, ou a qualquer tempo que você procurar a Agrodefesa para fazer uma declaração de nascimento, você vai inserir a data de aniversário, vamos falar aqui, a data de aniversário, entre aspas, desses animais. O que ocorre no futuro? No futuro, aquele processo de você fazer a evolução da idade desses animais vai ser automático. Ou seja, fez aniversário naquele mês, aquele quantitativo de rebanho ele já ascende para idade subsequente, sem a necessidade do produtor ter que vir à Agrodefesa fazer uma solicitação formal documental para que isso fosse evoluído na faixa etária. Então, nesse primeiro momento, vai causar um pouco de estranheza nesse sentido, mas ela vai vir de uma medida muito importante para que o produtor tenha essa facilidade depois. E na evolução do sistema no Cidago, essas fêmeas aí que serão inseridas com a sua data de aniversário, entre aspas, né, elas já aparecerá para o produtor na idade vacinal que ó, aparecerá um alerta lá, ó, animal em idade vacinal para brucelose. Então o sistema já vai informar automaticamente ao produtor que ele precisa fazer a vacinação de brucelose na faixa etária que tem que ser feita. Então, isso vem de encontro a uma facilidade que a gente quer promover para o produtor, mas que depende de uma alimentação de informação. E o produtor, no seu dia a dia, ele já tem esse controle, ele já faz esse controle de nascimento, macho, fêmea, mestal, tal, tal. A gente vai inserir isso no sistema agora para quê? Para que isso venha a facilitar a vida dele no seu dia a dia, para que ele consiga evoluir automaticamente na faixa etária subsequente e, no caso das fêmeas, mostrar para ele, ó, você tem tantos animais na faixa vacinal para brucelose. Então, isso vai acontecer à medida que o sistema for evoluindo, isso vai evoluindo nesse sentido, para trazer essas facilidades para o produtor rural.
Eu vou fazer mais um intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para o funcionamento das cooperativas, a cota capital. Você sabe o que é a cota capital em uma cooperativa de crédito? É simplesmente a participação financeira dos cooperados, que contribuem para o desenvolvimento e fortalecimento da comunidade cooperativa. Investir em cota capital não se trata de taxas ou juros. É um investimento direto no futuro da cooperativa e de todos os seus membros. Ao adquirir cotas, você está ajudando a construir o patrimônio da cooperativa, o que possibilita o financiamento de operações e projetos que beneficiam a todos. E o melhor de tudo, esse investimento em cota capital tem retorno de sobras ao final de cada ano. Portanto, se você ainda não investiu em cota capital, não perca tempo. Faça parte desse movimento de crescimento da cooperativa. Quer saber mais? Procure um dos pontos de atendimento do Sicoob Empresarial ou entre em contato pelo WhatsApp 64-3620-0111. Sicoob Empresarial, mais que uma escolha financeira.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje estamos falando a respeito das ações da Agrodefesa no estado de Goiás e eu estou entrevistando Giovanni Bastos de Miranda. Parece-me que aquele produtor que tem até 50 cabeças, ele pode contar com uma orientação adicional da Agrodefesa?
Pode, ele pode vir no escritório local, que a gente vai fazer essa orientação e lançamento dessa declaração para ele. É importante trazer informação para nós, ele precisa trazer essa informação destrinchada para que a gente faça o lançamento. 51 cabeças acima, o produtor na sua senha já vai poder fazer isso aí também. O sistema é autoexplicativo, ele vem lá com um quadro explicativo que consegue entender de maneira clara para fazer essa aplicação dessa informação.
O produtor que não fizer essa informação, isso pode incorrer em quê?
É uma informação obrigatória, Divino, lá. Ele não vai conseguir partir para a próxima fase do lançamento da sua declaração se não prestar essa informação inicial. Então, ele não vai conseguir finalizar a sua declaração. Então, antes que o prazo da declaração se encerre, e está em dúvida, procure o escritório local da Agrodefesa, procure uma orientação. Nós vamos ter o maior prazer de estar aí orientando, sarando essas dúvidas aí, trazendo esclarecimentos para ele. Então, não deixe o prazo vencer. Venha antes, procure a orientação da Agrodefesa antes.
Só relembrando que vocês estão muito mais preocupados em informar do que em punir, né, Giovanni?
Com certeza. Essa é a nossa prerrogativa principal, porque a gente precisa fazer o processo de orientação primeiro. Isso é importante. A gente fala, olha, é assim que funciona, as leis falam isso. Que prazo você precisa? Que tempo você precisa para organizar? É o tempo hábil, justificativo? Beleza, vamos lá, vamos dar o prazo necessário, vamos orientar, trazer todo o processo de orientação técnica para o produtor. Então, antes que a coisa aconteça, o problema, vem até nós, procura, a gente vai orientar, vai dar toda a expertise dos nossos técnicos para poder trazer esse suporte ao produtor rural de maneira direta.
Amigo, a fitose é coisa do passado?
Nesse momento, sim, né, Divino? A gente precisa continuar fazendo o nosso dever de casa, nosso monitoramento. O produtor rural é de suma importância nesse processo. Qualquer anomalia no seu rebanho, é importante ele comunicar ao serviço veterinário oficial da Agrodefesa para que a gente consiga delegar aí técnicos para poder fazer um monitoramento mais de perto. Os próprios profissionais também do privado, é importante que eles se atentem bastante com todas as sintomatologias que os animais possam ter, para que a gente tire qualquer tipo de possibilidade de voltar esse tipo de patologia no nosso rebanho, visto agora que nós estamos aí, talvez para 25, ganhar aí o selo internacional sem vacinação, né? Isso aí vai ter possibilidades de abertura de mercados importantes para o nosso estado.
Aquelas preocupações com as granjas avícolas continuam?
continua, estamos ainda em emergência sanitária de gripe aviária, então a gente tem que ter todo o cuidado necessário. Qualquer tipo de atividade com as aves, por criar novas atividades, novas granjas, sejam elas comerciais, sejam elas caipiras, procure a Agrodefesa antes, procure orientação antes de montar, porque a gente tem que apresentar os critérios de biossegurança para a gente poder preservar a avicultura do nosso estado. Então, qualquer projeto, qualquer coisa que for desenvolvida, conversa com a Agrodefesa antes, que os nossos veterinários estão aptos a poder orientar. E esse processo de orientação é justamente para a gente proteger a avicultura do nosso estado, que é tão pujante. Nós temos aí grandes processos de abate, grandes processos de exportação, né, do nosso produto aqui. Então, a gente precisa zelar, muito bem zelar, da cadeia produtiva das aves.
Giovana, sua presença aqui é muito importante. Então, eu preciso explorar ao máximo as informações que você tem aí da Agrodefesa. Vamos falar um pouquinho de vazio sanitário da soja. Já foi definido uma data, né? E que data que é essa, Giovana?
Então, assim como foi o ano passado, com uma ressalva em relação à questão de postergar o prazo de plantio, que ano passado nós tivemos uma condição um pouco diferente, ele está aí, a partir do dia 24 de junho, nós já estaremos em vazio sanitário da soja. Ele vai até, 27 de junho até 24 de setembro. Então, retificar, 27 de junho até 24 de setembro. Que é o prazo do vazio sanitário que a gente vai ter que estabelecer e manter esse vazio sanitário. Isso é importante porque não podemos ter plantas vivas de soja para não ter possibilidade de pragas e doenças para a safra subsequente. Então, o vazio sanitário ele vai manter o que foi ano passado, 90 dias aí partindo de 27 de junho até 24 de setembro, permitindo o plantio a partir do dia 25, caso haja, eu entenda que haja condições climáticas, hídricas aí, suficientes para esse plantio. E a finalização desse plantio, ela vai ser até 2 de janeiro. Ano passado tivemos aí uma situação adversa, que foi a questão climática, que atrapalhou bastante. Nós tivemos um calor muito intenso e nós tivemos aí uma prorrogação de alguns dias aí no plantio. Nesse momento, não há nada que justifique isso, mas lá na frente, caso haja uma questão climática que for desfavorável e a cadeia produtiva, e baseado nas pesquisas de Embrapa, orientações climáticas, previsões climáticas, for necessário um estudo ou uma possibilidade de entender que haja uma necessidade, a gente vai sentar com todos os atores desse segmento e aí, sim, discutir a respeito de possibilidades. Porém, nesse momento não há nada que justifique fazer uma possibilidade de expansão na janela de plantio para o estado de Goiás.
Giovana, a gente vê muita preocupação com a soja tiguera, mas parece que não vê a mesma preocupação com o milho tiguera. Em época de cigarrinha, a gente tem visto aí o malefício que isso tem trazido. Inclusive, algumas lavouras, eu até brinquei uma época atrás, falei, você não sabia se era lavoura de soja, de milho, o que, que era, porque tinha tanto milho tiguera, né? Esse olhar para o milho tiguera, ele vai começar a mudar também?
Vai começar, Divino, à medida que o produtor entenda que isso é deletério para ele. Porque o milho tiguera hoje ele tem que ter um olhar tão importante quanto o da soja. Porque a soja, nós temos aí a ferrugem asiática, que é uma patologia que a gente já conhece, que a gente tem controle. Mas tem outras patologias também, tem outras pragas e doenças que podem acometer a sojicultura no nosso estado. Então, o milho safrinha é a mesma analogia. Então, se esse milho ali, tiguera, voluntário, né? Para quem quer chamar voluntário também, está instalado ali, ele tem total condição de armazenar pragas e doenças. Cigarrinha é um grande problema para nós hoje. Então, o produtor rural tem que entender que ele precisa fazer esse controle desse milho voluntário para que ele baixe a pressão dessas pragas e doenças. Então, a gente pede encarecidamente que o produtor rural faça esse controle do milho voluntário para que ele tenha economia ali na frente, para não ter que fazer manejos de controle químico nessas pragas e doenças. Então, o milho voluntário é tão importante quanto a soja voluntária no vazio sanitário. Então, atenção ao milho voluntário, que nós estamos aí começando com o polimilho e tal. Faça o controle desse milho para não ter problemas de incidência de pragas e doenças para safras subsequentes.
Vamos voltar a falar, o período semeadura da soja, então, para a safra 24-25 ficou de?
25 de setembro até 2 de janeiro. Então, essa é a janela de plantio aí. Vale ressaltar, Juguinho, que o produtor, ele tem uma obrigatoriedade que é fazer o cadastramento das áreas de soja.
Ah, sim.
Então, esse cadastramento das áreas de soja ele tem que ser feito até 15 dias após o término do plantio. Então, ele vai ao Cidago, ele pode vir à Agrodefesa sem problema algum. Então, assim, finalizou o plantio, ele tem até 15 dias após finalizar esse plantio para fazer esse cadastro. Um cadastro obrigatório, está dentro do calendário obrigatório. E essa medida de cadastramento serve de subsídio para que nós tenhamos a noção do que cada município planta, do que cada região no nosso estado planta, até subsidiar as políticas públicas do estado de Goiás, a Secretaria de Agricultura, e também a alocação de recursos futuros para que possam financiar essas lavouras aí nos seus municípios condizentes, onde está sendo feito o plantio. Então, a informação fidedigna do plantio de soja é de suma importância para que tenha essas políticas públicas aí voltadas para o produtor rural no futuro.
Giovanni, vamos para mais um intervalo? Nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
A Agrodefesa tem feito muito pelo estado de Goiás. Tem feito um trabalho maravilhoso. E hoje o Giovanni Bastos de Miranda, que é o coordenador da unidade regional da Agrodefesa aqui em Rio Verde, está falando dessas ações. As ações da Agrodefesa no estado de Goiás. Então vamos só reforçar que naquele período do vazio sanitário não poderá deixar soja voluntária ali naquela área, né? Ele terá que eliminar de alguma forma, seja com produto químico, seja de uma outra maneira, mas ele vai ter que eliminar. Eu estou fazendo questão de falar isso, Giovanni, porque no passado, eu visitando algumas regiões aqui próximas, e eu cheguei a ver muita soja voluntária em determinadas áreas. E se a Agrodefesa pegar, existe uma autuação em cima disso, né?
Existe sim. Por isso que a gente alerta muito, Divino, antecipadamente. Por quê? Porque quando você já tem um problema instaurado, porque essa soja voluntária que vai estar lá viva, é muito provável, e a gente tem isso aí, ao longo do tempo a gente tem feito isso, coletando essas amostras, e 100% dessa soja que está na soja tiguera, ela está com ferrugem asiática. Isso é fato. Todas as vezes que a gente encontra soja tiguera e manda para o laboratório, ela está com ferrugem. Então é um problema que já está instaurado naquela região. Então ali já não cabe mais uma determinação de orientação. Ali já é um sistema
Exatamente.
De punição por conta de um problema que está instaurado, causando possibilidade de problema para si e para o seu vizinho. Então, o problema não é somente para aquele produtor específico, mas sim Isso. toda uma região que está englobando aquilo ali. Então, a gente faz esse trabalho de orientação antes, avisando antes, orientando antes pelas vias de informação que a gente tem nos nossos canais de informação, seja na internet, seja nos grupos de WhatsApp, seja com vocês na imprensa, para fazer essa orientação antecipada, porque no vazio sanitário já é uma medida de administração, é uma medida de administrativa de punição. E a medida é R$250 por hectare de área com tiguera. Então nós temos os técnicos, tem os GPS que faz a medição certinho. Tira foto no local com data, dia, hora, local, enfim, tudo documentado. Então a gente pede, produtor, não deixe soja tiguera, não pela questão da autuação que possa ser dada, mas pelo problema que pode causar na safra subsequente com manejos, mais manejos de controle químico, produtos que vão onerar o seu custo de produção. Então, o vazio sanitário é para você tirar essa possibilidade de você ter custos futuros na safra seguinte. Então, vamos evitar. Nós temos o pessoal que vai ficar percorrendo as áreas plantadas. É ruim, Divino, quando a gente chega nesse momento que tem aquele embate com o produtor que está ali com aquela soja que vai para o sanitário, o cara simplesmente colheu e abandonou e deixou aquele negócio a Deus dará e não se preocupou com o manejo futuro. Então ali a gente tem que fazer cumprir a legislação nesse momento. Então a gente pede com antecedência, monitore, faça o controle para não ter problemas de autuação lá no vaso sanitário com essa soja tiguera.
Giovanni, a Agrodefesa assinou também um termo de cooperação com a Secretaria de Estado de Saúde voltado para o controle e prevenção à disseminação de zoonoses que colocam em risco rebanhos e também a população do estado de Goiás. Como é que funciona esse termo de cooperação?
A grosso modo, Divino, falando de uma maneira bem simples e direta, é um termo de cooperação que traz a Secretaria de Saúde junto à Agrodefesa para que a gente consiga buscar mitigar ou tirar riscos de contaminações de zoonoses com o ser humano. Vou falar um exemplo clássico, a raiva. A raiva é um tipo de zoonose que é comum e ela é nativa. Ela é do nosso ecossistema, então a gente tem que conviver com isso. Então, da importância de você ter um rebanho vacinado, animais domésticos vacinados, e essa informação junto com a Secretaria de Saúde é importante porque, caso a saúde detecte algum tipo de patologia voltado a uma zoonose, tipo raiva, faça essa comunicação direta da Agrodefesa para que a gente tenha rapidez e mobilidade de chegar nessa pessoa, saber de onde ela é, se ela é de uma zona rural, e chega nessa zona rural fazer todo um levantamento e todo um acompanhamento para saber se tem alguns animais que estão acometidos, se naquela região é abrigo natural de morcego que possa estar contaminado com a raiva, para a gente fazer um controle populacional dentro daquilo que a legislação permite. Então é importante essa informação rápida chegar para nós, e nada mais é importante que nós estamos aí em parceria com a Secretaria de Saúde para que essa informação chegue de maneira precisa e a gente consiga ter tempo hábil de fazer todas as nossas ações pertinentes.
A Agrodefesa também conta com um programa estadual de controle e erradicação da brucelose e da tuberculose bovina e bubalina, né? E realizando aí ações de prevenção tal, das duas doenças no estado. Essas duas doenças, elas ainda causam preocupação no estado de Goiás?
Causa. A gente hoje tem uma necessidade muito grande de aumentar e implementar esse programa de vacinação de brucelose nas fêmeas, principalmente fêmeas do nosso estado. E machos, quando vai para alguma exposição, alguma coisa de reprodução, tem que estar atento também. Mas assim, o programa é voltado em cima da questão das fêmeas. Então nós temos hoje uma necessidade muito grande de aumentar esses percentuais aí de vacinação. Agora que a gente já, entre aspas, sanamos a questão da aftosa, o nosso foco agora é dar uma ênfase maior na brucelose, trazer os veterinários para que comuniquem a Agrodefesa das vacinações, para que a gente faça os acompanhamentos em loco com esse profissional, e trazer uma amplitude de vacinação para todo o rebanho de fêmeas nas idades vacinais e até aquelas que ultrapassaram a idade vacinal. Nós temos hoje aí a RB51, que é uma vacina que você pode usar em animais mais velhos, né, contra a brucelose. Então é importante destacar que a brucelose e a tuberculose são patologias que são muito graves, sérias. A brucelose dentro da questão do reprodutiva, a tuberculose no sistema respiratório, que vai trazer acometimentos aí, de infecções no torácicas, né, pulmão, essas coisas, pode trazer uma infecção generalizada no animal. Então é importante ter esse monitoramento muito forte. Então a gente pede aí os profissionais veterinários particulares, as revendas, as cooperativas, que façam esse monitoramento, comuniquem a Agrodefesa das vacinações para que a gente possa fazer monitoramento em loco também. Tá? Então brucelose e tuberculose são patologias que são de extrema importância e nós estaremos muito mais atentos daqui para frente para poder implementar e aumentar esse índice vacinal dentro da brucelose.
Giovanni, muito obrigado. Foi muito bom conversar com você. Conte sempre com o nosso programa, conte sempre com o nosso podcast, porque nós entendemos que esse papel que vocês assumiram de ser muito mais informadores, levadores de informação para o produtor rural, isso é muito importante, porque você tem razão. Antigamente as pessoas achavam que a Agrodefesa era só para punir. E a Agrodefesa, mudando essa postura, se colocando à frente, mostra que é muito mais fácil ter uma cooperação, trabalhar junto, visando o bem comum do estado de Goiás, né, do produtor, do agronegócio para o nosso estado, e isso com certeza vai melhorar para todo mundo. Parabéns por essa postura e conte sempre comigo, estou aqui à disposição, viu?
É, Divino, a gente sabe disso, a gente agradece muito as suas aberturas aí para a gente poder chegar e trazer informação. E eu quero salientar, Divino, que é o seguinte, nesse evento, nessa conferência, nós queremos ser agentes de promoção, de mudança de concepção a nível de Brasil. Nós queremos trazer a Agrodefesa como pioneira nesse tipo de conduta com o produtor rural e expandir para o resto do país esse modo de trabalho que a gente tem feito. O governador fala muito que nós temos a melhor segurança do Brasil e eu vou ser um pouco além. Nós temos também a melhor defesa agropecuária do Brasil hoje. E nós queremos ser agentes de disseminação desse tipo de conduta e ação do nosso estado como exemplo para o resto do país. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso com a ajuda de vocês, com o apoio do produtor rural também, para a gente mostrar que nós somos parceiros e a Agrodefesa trabalha hoje no intuito de trazer informação para o produtor rural, orientando e trazendo principalmente a garantia do alimento seguro para o nosso estado e para o nosso país e a certificação do nosso produto para que nós tenhamos aí muito mais condições de agregar valor para as exportações do produto do nosso estado. Então é importante salientar esse papel e agradecer a vocês por todo esse empenho, por toda essa abertura de conversa e colocar a Agrodefesa sempre à disposição de vocês para qualquer tipo de orientação, esclarecimento, bate-papo. E estamos juntos, meu amigo, à disposição sempre.
Para quem chegou agora, às vezes não ouviu no início, o Giovanni está se referindo a um evento que vai acontecer em Goiânia de 4 a 6 de junho, lá no Centro de Convenções. É a 8ª Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária, que vai ser aberta ao público pela primeira vez no Brasil. Então, um evento que vai ter mais de 80 palestrantes de renome nacional. E se você, produtor rural, se você, estudante, puder participar, o tema será conectividade na agropecuária. Giovanni, abraço, até mais.
Obrigado, Divino, sempre à disposição de vocês. Até mais.
Eu conversei com o Giovanni Bastos de Miranda, que é coordenador da Unidade Regional da Agrodefesa em Rio Verde. E o tema da nossa entrevista foi ações da Agrodefesa no estado de Goiás. Final da Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você. Te desejo uma tarde fantástica. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.